Não é a primeira vez que uma representação contra Bolsonaro é apresentada ao Tribunal Penal Internacional. Não é sequer a primeira vez que uma representação do tipo é apresentada para tratar de crimes contra a população indígena. Mas é mais uma frente de desgaste para a imagem do presidente no exterior, no momento em que o seu governo enfrenta uma grande crise interna. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. É Dia Internacional dos Povos Indígenas. E dia em que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, apresentou um comunicado contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Esse comunicado é uma petição, uma representação, em que a entidade pede que a Procuradoria do Tribunal examine o que os advogados chamam de crimes contra a humanidade e genocídio do Bolsonaro contra os povos indígenas desde o início do seu mandato, que começou em janeiro de 2019. De acordo com a APIB, esses crimes se acentuaram durante a pandemia de Covid-19, que perdura desde março de 2020.
A petição foi protocolada por advogados indígenas e traz denúncias de lideranças e organizações indígenas, documentos oficiais, pesquisas acadêmicas e notas técnicas que comprovariam que Bolsonaro planeja e executa uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional, segundo a entidade. O Eloy Terena, coordenador jurídico da APIB, disse que está recorrendo ao Tribunal Penal Internacional porque o atual sistema de justiça no Brasil é incapaz de investigar, processar e julgar essas condutas.
Esse não é o primeiro comunicado apresentado a essa corte internacional por causa da política do Bolsonaro com relação aos povos indígenas. Em novembro de 2019, o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e a Comissão Arns enviaram uma representação pedindo que a Procuradoria do Tribunal investigasse discursos do Bolsonaro que supostamente incitariam o genocídio de indígenas, além de crimes contra a humanidade associados ao extermínio e à perseguição de povos indígenas. Na época, quando foi questionado sobre a denúncia, o Bolsonaro deu risada.
Era uma denúncia contra o senhor por crimes contra a humanidade. Como o senhor julga essa denúncia?
É brincadeira.
Outra pergunta.
Aí o Bolsonaro, numa entrevista coletiva na porta do Palácio da Alvorada, na época em que os principais veículos de comunicação iam ao local para acompanhar as declarações do presidente. Você ouviu ao fundo os apoiadores do presidente, o pessoal que ficava no chamado cercadinho, separado da imprensa.
Bom, essa representação é a única que caminhou das várias apresentadas contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. A maioria delas é sobre a condução da pandemia e está tudo engavetado. Mas essa de 2019, sobre o suposto genocídio de povos indígenas, andou um pouco. Em dezembro de 2020, a Procuradoria informou que o processo está sob análise. Ela vai avaliar se a corte tem poderes para investigar essa questão. É a primeira vez que um caso contra um presidente brasileiro avança no tribunal.
A pandemia é a principal diferença entre a primeira representação por genocídio contra povos indígenas, que foi apresentada em novembro de 2019, e a de agora, de agosto de 2021. Durante a crise sanitária, os indígenas foram incluídos entre as populações mais vulneráveis à doença no Brasil. O modo comunitário de viver e a falta de acesso a serviços de saúde são alguns dos motivos que fizeram com que os indígenas morressem mais de Covid do que outros grupos no país, em termos proporcionais. A APIB calcula pelo menos 1.160 mortos de dezenas de povos indígenas, mas entidades da área reclamam de transparência de dados e alertam para subnotificação.
Tem mais coisa para além dos números. A Covid também acelera o processo de apagamento da memória de alguns povos. A doença matou anciãos que eram autoridades morais, conselheiros espirituais e detentores de conhecimentos ancestrais de suas tribos. Aqui uma fala da Alessandra Corap, liderança Munduruku, numa entrevista que ela deu para o Nexo depois da morte do Amâncio Munduruku em 2020, o Amâncio que era uma liderança desse povo. Abre aspas para Alessandra. É como se uma biblioteca estivesse sendo queimada, porque sem ela a gente não tem como aprender, a gente não tem o que ensinar para os nossos filhos. Fecha aspas.
Outro fator que potencializou o impacto da Covid sobre os povos indígenas foi a omissão do governo federal no manejo da pandemia, uma omissão geral como está sendo investigado agora pela CPI da Covid no Senado. mas também uma negligência específica com relação aos indígenas, que chegou a motivar uma ordem judicial do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ainda em 2020, determinando que o governo tomasse medidas mínimas para proteger as comunidades indígenas da Covid-19. Essa decisão aconteceu depois do Bolsonaro vetar uma série de medidas sanitárias voltadas a essas comunidades, como o fornecimento emergencial de água potável e materiais de higiene e limpeza. O argumento pelo veto era que o impacto orçamentário dessas medidas não foi detalhado pelo Congresso.
Esses vetos aconteceram em julho daquele ano, num momento de grande instabilidade no Ministério da Saúde. O ministro era interino, general Eduardo Pazuello, que foi efetivado só em setembro e que ficou no cargo até março de 2021. Ele era o terceiro ministro à frente da pasta. Era uma pessoa sem experiência na área, que assumia depois de dois médicos perderem seus cargos por discordar do Bolsonaro quanto à gestão da pandemia, que estava em franco descontrole.
Não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isso.
Você ouviu aí o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, numa declaração dada dias depois do Barroso mandar o governo federal tomar medidas para proteger os indígenas. Quando ele foi perguntado depois sobre a que se referia quando falou em genocídio, o Gilmar disse que respeitava as Forças Armadas, mas que o governo poderia ser implicado por genocídio contra os povos indígenas por causa da forma como conduzia o combate à pandemia. Os indígenas, no fim das contas, foram incluídos como grupo prioritário de vacinação no início de 2021, quando a população brasileira começou a ser imunizada.
As alegações que estão na mesa dos procuradores do Tribunal Penal Internacional não dizem respeito só à gestão da Covid-19 e dos seus impactos sobre os povos indígenas. Uma dessas representações já estava rolando quando Gilmar deu essa declaração em 2020. Era o comunicado de 2019, no qual não tinham sido apresentados documentos referentes à pandemia. A comunicação apresentada hoje pela PIB ressalta esse período de crise sanitária e o seu impacto nos povos indígenas. Mas ela deixa claro que abrange todo o mandato do Jair Bolsonaro.
A PIB cita discursos que incitariam violência contra os indígenas e invasão de terras, o desmonte dos órgãos de assistência a essas comunidades, principalmente a FUNAI, a leniência e o estímulo ao desmatamento, a invasão de terras indígenas, os processos para facilitar o garimpo nessas terras.
Em 2020, o governo apresentou uma medida provisória para viabilizar atividades de mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas, algo que é vedado. O governo também patrocina o andamento de projetos de lei como o do chamado PL da Grilagem, que, segundo críticos, beneficiaria quem desmata e se aposta de terras públicas, colocando indígenas em risco. E também defende a mudança de regras para a demarcação de terras indígenas e a sua abertura para exploração comercial. O Arthur Lira, presidente da Câmara, é citado por ambientalistas como fiador desses projetos entre os deputados.
Esses projetos colocam em risco o modo de viver dos indígenas e, segundo a APIB, eles ajudam a compor esse cenário de genocídio. Um cenário que seria incentivado pelos discursos do presidente, que sempre se coloca ao lado de infratores ambientais e invasores de terra em seus discursos. Em 2019, ele disse que o Brasil estava quase ingovernável por causa das reservas indígenas.
Esse discurso do presidente também tem um contexto racista. Em 2020, por exemplo, ele disse que, abre aspas, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, fecha aspas. Como deputado, nos anos 90, ele elogiou a cavalaria americana por ter dizimado seus índios e, segundo ele, ter acabado com o problema das reservas indígenas. Também disse nessa época que os indígenas eram massa de manobra. Em 2008, ele disse que um ativista indígena com quem ele teve uma discussão devia comer capim para manter as suas origens.
Mas as representações das entidades que estão recorrendo ao Tribunal Penal Internacional só se referem às ações do Bolsonaro como presidente, ou seja, o seu discurso desde 2019, o desmonte ambiental e a condução da pandemia. Isso que eles querem enquadrar como genocídio e crimes contra a humanidade. Mas o que é isso, afinal?
Vamos pegar pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Ali no Estatuto está dito que o genocídio tem que ser praticado com intenção específica de aniquilar, ainda que parcialmente, um determinado grupo social, identificado por sua nacionalidade, etnia, raça ou religião. E os atos que podem se enquadrar como genocídio são matar pessoas desse grupo, ofender gravemente a integridade física ou mental desse grupo, submeter esse grupo a condições de vida que o destrua, impor medidas para impedir nascimentos dentro desse grupo, ou tirar crianças desse grupo e transferi-las para outra comunidade.
E para esses atos serem enquadrados como crimes contra a humanidade, eles têm que ser feitos em larga escala. Têm que ser sistemáticos, ou seja, feitos de forma organizada e persistente. E a pessoa que está cometendo esses atos tem que saber que esse ataque está dentro de um contexto mais amplo de uma política contra o grupo atacado.
Processos no Tribunal Penal Internacional são complexos e demoram para andar. Eles só ocorrem se for comprovada a inação da Justiça Nacional, e é necessário que os países entreguem os réus à corte. Desde 2002, quando o tribunal começou a funcionar, só 28 processos foram abertos e algumas dezenas de mandados de prisão foram expedidos. Mas, para além de qualquer efeito concreto, a representação de hoje encorpa mais uma frente de desgaste para o Bolsonaro, fazendo uma exposição negativa do seu governo no exterior, no momento em que ele enfrenta uma grande crise interna e altos índices de reprovação.
Hoje o Bolsonaro foi à Câmara entregar a medida provisória do novo Bolsa Família, que está sendo chamado de Auxílio Brasil. Por isso, Marcelo Rubissek, redator de economia aqui do Nexo, volta para o Durma para explicar essa história para a gente. Marcelo, o que a gente sabe e o que a gente não sabe do Auxílio Brasil?
Primeira coisa importante é que o Auxílio Brasil vem para substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil vai ser dividido em 9 benefícios, sendo 3 básicos e 6 complementares. Os 3 básicos são valores que vão para famílias que estão na extrema pobreza, com adicionais se a família tem crianças de até 3 anos ou se tem jovens de até 21 anos. Os benefícios extras são para situações um pouco mais específicas, como, por exemplo, bolsas para crianças que se destacam em competições acadêmicas, valores extras para famílias com adolescentes atletas ou um auxílio complementar para agricultores familiares de baixa renda. O que falta a gente saber, que é bem importante, são os valores. Ou seja, a gente tem uma ideia do desenho do programa e a gente tem até uma ideia do alcance dele. O governo fala em 16 milhões de famílias beneficiárias, que é um pouco acima dos quase 14 milhões e meio que estão atualmente no Bolsa Família. Mas exatamente quanto o Auxílio Brasil vai pagar, a gente ainda não sabe. O governo vai esperar a aprovação da PEC dos precatórios, que também está para ser entregue ao Congresso, para definir essas cifras. Esse texto dos precatórios, resumidamente, vai propor o parcelamento das dívidas judiciais do governo para abrir espaço no orçamento para justamente bancar o Auxílio Brasil. Enquanto esse espaço não estiver oficialmente liberado, o governo não vai ter os números exatos dos benefícios do Auxílio Brasil.
E como tem sido o histórico do governo Bolsonaro com relação a programas de distribuição de renda?
Essa ampliação e substituição do Bolsa Família é uma coisa que está nas promessas do governo Bolsonaro desde meados de 2020. Se a gente for lembrar, essa época também era uma época em que a aprovação do Bolsonaro estava em alta, o que muita gente atribuía justamente ao auxílio emergencial que estava sendo pago na pandemia para os brasileiros. O auxílio, que foi articulado pelo Congresso lá em março de 2020, foi e segue sendo a mais importante política pública adotada na pandemia no Brasil. Bom, apesar das promessas e dos diferentes nomes, né, já foi chamado de Renda Brasil ou Renda Cidadã, essa ideia de criar um novo benefício para substituir o Bolsa Família e suceder o auxílio emergencial nunca saiu do papel, muito porque o governo também não conseguiu encaixar ele no teto de gastos, que é a regra que limita as despesas públicas a um nível pré-determinado. Então agora o que a gente tem é o governo finalmente avançando nessa direção, depois de um pouco mais de um ano sem conseguir tirar nada do papel.
Valeu, Marcelo. O texto dele você encontra amanhã em nexojornal.com.br.
Um país de língua portuguesa está tendo que lidar com o terrorismo islâmico. É Moçambique, na costa da África. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. As Forças Armadas de Moçambique retomaram ontem, domingo, dia 8 de agosto, o controle sobre uma cidade portuária que se chama Mocimboa da Praia. Essa cidade passou um ano sob controle de um grupo terrorista africano chamado Al-Shabaab, que é ligado ao Estado Islâmico. Com apoio de militares que foram enviados de Ruanda, as forças moçambicanas conseguiram ocupar o porto de Mocimboa e o aeroporto da cidade, além do hospital local e de outros prédios públicos. Moçambique é um país que fica na costa leste da África, ou seja, na costa africana que está do lado de lá, do lado do Oceano Índico. A população moçambicana é pobre, mas o país é rico em reservas de gás natural. A gigante francesa Total é responsável pelo maior investimento privado em andamento hoje na África, a exploração de uma usina de gás natural que fica em Cabo Delgado. Cabo Delgado é a província onde está a cidade de Mocimboa da Praia, que tinha sido ocupada há um ano pelos radicais islâmicos. Assim como o Brasil, Moçambique também é um país que foi colônia de Portugal e fala português. A independência dos moçambicanos foi tardia. Ela só aconteceu em 1975, depois do fim da ditadura salazarista em Portugal, que deu início à liberação das colônias africanas. Na primeira década dos anos 2000, o governo do então presidente Lula buscou uma aproximação com Moçambique. O BNDES abriu linhas de financiamento para que o país africano pudesse comprar e financiar obras de infraestrutura tocadas por construtoras brasileiras como a Odebrecht. Depois, a Lava Jato fez esse movimento todo retroceder, e hoje a participação brasileira em Moçambique é muito mais discreta. Quando esse país de língua portuguesa se viu ameaçado pela insurgência islâmica, ele recorreu primeiro a seus vizinhos africanos. Diversos países próximos enviaram soldados, como foi o caso de Ruanda, Zimbábue e África do Sul. A União Europeia mandou instrutores militares, metade deles eram de Portugal. O Brasil, que chegou a comandar missões semelhantes na República Democrática do Congo, hoje nem sonha em ter qualquer papel relevante nesse contexto moçambicano.
Do novo comunicado contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por genocídio dos povos indígenas, passando pela medida provisória que traz definições sobre o novo Bolsa Família e terminando com a luta de Moçambique contra o terrorismo, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.